Boa tarde, doutoras.
Muito boa tarde, doutora Celina Turque.
Boa tarde, Graça.
Doutora Celina, ela é epidemiologista, ela é especialista em doenças infecciosas, é cientista pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco e orientadora do programa de pós-graduação em medicina tropical e saúde pública em doenças infecciosas. Doutora Celina, eu acho que a maioria de nós já conhece pelo fato de que ela tem aparecido em vários veículos de comunicação. Ela é uma das 10 cientistas mais influentes do mundo, segundo a revista Nature, uma das mais renomadas publicações científicas do mundo. O que a doutora Celina fez foi estabelecer a relação entre o Zika, vírus e a microcefalia. Esse título, doutora Celina, facilita o seu trabalho de pesquisa?
Bom, eu acho que esse título, na verdade, ele é um reconhecimento ao trabalho que toda a equipe de pesquisadores brasileiros fez, né? Que os pesquisadores fizeram, né? No sentido de estabelecer essa relação. Então, é um reconhecimento ao Brasil. Eu acredito mais do que uma pessoa individualmente, né? É um reconhecimento a como as secretarias, o Ministério da Saúde do Brasil conduziram esse processo, né, que foi um processo tão dramático de uma epidemia de microcefalia.
Na verdade, é o reconhecimento dos profissionais brasileiros, porque nem sempre o país reconhece esse talento, reconhece essa necessidade e contribui com o que deveria fazer, que é priorizando e viabilizando os recursos. Essa pesquisa sua está resolvida?
Sim, eu acho que essa pesquisa, especificamente, ela foi uma demanda do Ministério da Saúde do Brasil em conjunto com a OPAS. Então, foi um recurso de emergência que nós recebemos começando a pesquisa em janeiro de 2016. Né? Então, chegou no momento oportuno, foi especificamente para estudar essa relação de microcefalia e viabilizou resultados em mais ou menos curto espaço de tempo. Então, eu acho que houve não só o reconhecimento que o Brasil poderia dar uma resposta, mas como também houve de aporte de recurso e, principalmente, houve uma equipe muito importante trabalhando de forma muito empenhada, de uma forma muito consistente.
Agora, até quando os recursos estão garantidos?
Bom, para essa pesquisa, nós temos recursos garantidos mais para esse ano. Eu acho que é importante que se diga dessa necessidade de continuar havendo aportes importantes, não só para essa pesquisa, mas para uma série de outras questões que são importantes em saúde pública. É manter os laboratórios e os centros de pesquisas.
É aí que vem a minha preocupação. Você está certa que isso vai acontecer? Vamos pressionar, né?
Sim, eu acho que esse é um papel de toda a comunidade, né?
A nossa outra convidada é a doutora Cíntia Braga. Boa tarde, doutora Cíntia.
Boa tarde aos ouvintes.
Doutora Cíntia Braga é pediatra, é mestre em medicina tropical e doutora em saúde coletiva. Ela é pesquisadora titular em saúde pública e docente do programa de saúde pública da Fiocruz, Pernambuco. Doutora Cíntia, se tudo der certo, o que a senhora espera como resultado dessa pesquisa que está em curso?
Bem, eu acho que a coisa fundamental, porque a relação entre a infecção pelo Zika vírus e as malformações no feto, né, ela já estão estabelecidas, mas eu acho que esse estudo, com o aumento, o maior número de casos que a gente vai analisar, vai servir também para afastar algumas outras hipóteses que foram levantadas inicialmente, de outras vacinas, de outras infecções, de outros fatores como exposição a agrotóxico, que várias hipóteses no início, antes de se ter se estabelecer esse link do Zika vírus com a malformação fetal, haviam muitas ideias, muitas hipóteses, e esse nosso estudo, né, com um número maior de casos, a gente vai saber exatamente o efeito desses outros fatores na ocorrência do evento, né, no caso a microcefalia.
Quantos casos de microcefalia, doutora Celina, já estão computados oficialmente no Brasil? aproximadamente?
Olha, aproximadamente são 1.400 casos de microcefalia, dos quais eu acho que 30% mais ou menos estão confirmados. Muitos ainda precisam de confirmação laboratorial. É o país que mais tem casos registrados de causa infecciosa pelo Zika.
Agora é difícil, doutora Cintia, entender por que nós. Tem microcefalia no mundo há tanto tempo, mas nunca tantos casos simultaneamente, nunca tantos provocados pelo Aedes aegypti, enfim.
Eu e Celina, o nosso grupo, já viemos trabalhando, fazendo pesquisa nessas áreas de arboviroses, doenças transmitidas pelos mosquitos, Aedes, né? A dengue. Então, nossa parceria vem de longe e a gente já vinha estudando a dengue há longo tempo e nós víamos que, particularmente na nossa região, a circulação, a exposição da população é elevadíssima, né? Então, estudos anteriores que nós fizemos no Recife mostram que mais de 90% da população já tinha tido dengue antes, nos inquéritos que foram feitos em 2006, 2005. Então, obviamente, se a Zika é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes, que é o mesmo mosquito da dengue, sendo a população altamente exposta, então, e além disso, sem anticorpos, sem defesa nenhuma contra a Zika nunca tinha circulado no Brasil, então a população estava totalmente vulnerável. Então, a aliança, esses dois fatores aliados, né? A alta exposição à picada do mosquito, né? Tem uma alta densidade de mosquitos, e ao mesmo tempo a falta de defesa da população brasileira contra esse vírus, propiciou essa explosiva epidemia, né, que afetou muito, principalmente a cidade do Nordeste, né, que são as áreas que, do ponto de vista climático, que tem problema de abastecimento, de uma série de fatores ambientais que favorecem a maior população de vetores.
Eu tenho a impressão, doutora Celina, que as mães, eu fico muito sensibilizada com a situação delas, que são, na grande maioria, mulheres paupérrimas, que no começo, quando o assunto ganhou muita visibilidade, havia toda uma rede de proteção. Essa rede hoje está bem mais fragilizada, elas se sentem um pouco que desamparadas. A ciência ainda poderá socorrer as mães de 2016, 2015, ou por elas nada mais poderá ser feito, a não ser acompanhar até que ponto o filho vai viver, até que idade eles vão crescer, até que ponto poderão ser reabilitados ou não. É uma situação que está posta, é imutável.
Eu diria o seguinte, que não só as secretarias de saúde, mas todo o sistema público de saúde no Brasil, ele tem tentado se organizar para atender essa demanda. Acho que todo mundo já reconhece hoje que microcefalia é só a ponta do iceberg, né? São crianças que também têm problemas oftálmicos, podem vir a ter problemas auditivos, que o desenvolvimento dessas crianças pode ou não estar um pouco prejudicado, mas que há, sim, uma rede de atenção, tá? Agora, o que vai acontecer, esse desenvolvimento dessas crianças...
É tudo novo.
É tudo novo, então é tudo a ser descoberto. E aí eu acho que vale um alerta para todos, essa colaboração que nós precisamos das mães, né, dos familiares, para que deixem, como tem feito, né, sejam muito solidários, né, quando forem solicitados para responder as perguntas ou participar dessas pesquisas, porque a única forma de se ter conhecimento é no acompanhamento dessas crianças. Mas hoje eu tenho visto, né, em vários profissionais, várias áreas, essas crianças vêm sendo acompanhadas e tem sido feito um esforço muito grande para que elas tenham... mas realmente é uma tragédia social.
Irreversível. No caso dessas mães de 2015, 2016, é isso que eu queria dizer. Porque é elas que estão dando material para o que vai ser estudado e vai ser resolvido daqui por diante, né?
Eu acho que algumas atividades, né, que podem ser feitas de desenvolvimento, de fisioterapia, de acompanhamento dessas crianças, eu acho que podem ajudar, e mesmo o apoio psicológico e o apoio também, por que não dizer um apoio, um suporte financeiro para essas famílias que muitas delas precisam, né?
Qual é a expectativa sua, do seu grupo, do conhecimento que o Brasil poderá dar ao mundo, já que fomos nós as maiores vítimas dessa tragédia da microcefalia? O que é que o Brasil pode fazer, ou vocês vão se associar com pesquisadores, cientistas de outros países para poder, quem sabe, acelerar um pouco esse conhecimento?
Excelente essa pergunta. Atualmente já vem sendo, estão sendo realizados projetos colaborativos com diferentes países, não é? Inclusive com financiamento da União Europeia, outros com financiamento dos Estados Unidos, justamente para acompanhar o maior número de crianças possíveis, acompanhar também gestantes ainda para ver a possibilidade de outras infecções, não é? Para que se possa ter ideia em que momento da exposição da gestante e qual é o espectro, não é, dessa doença, por todos vão ter doenças leves, moderadas e graves, que hoje se chama síndrome do Zika congênito. Então, hoje nós sabemos que a infecção pelo Zika vírus, ela deve ser triada durante a gestação. As mulheres têm que ser acompanhadas, elas estão sendo acompanhadas, não é? E já se tem todo um protocolo, não só de pesquisa, mas de atendimento para essas mulheres.
Ah, a epidemia da microcefalia, doutora Cíntia, mudou radicalmente a natalidade. Hoje mudou. Muitas mulheres deixaram de engravidar. Enfim, as clínicas de reprodução humana também estão trabalhando menos. E mudou tudo. Dá para dizer hoje, doutora Cíntia, que uma mãe pode ter, engravidar e ter o filho dela sem correr nenhum risco de que ele seja contaminado pelo Zika vírus?
Desde que ela tome as medidas de prevenção, né, desde o início, eu creio, primeira coisa, ela se proteger, né? Usar roupas, principalmente manter a parte exposta das pernas, os pés, as pernas cobertas, usar repelente, alguns tipos de repelente. E também, porque há a possibilidade também de transmissão sexual da Zika. Então, a gestante, ela tem que se proteger também para que seu parceiro sexual também não transmita. Se ele se infectar, ele já está comprovada a transmissão via sexual.
E ela então pode fazer algum exame antes de engravidar para saber se foi exposta até aquele momento ao vírus? Não?
Essa é uma questão muito interessante, porque é o seguinte, o grande desafio hoje ainda é o diagnóstico da Zika, porque ainda não existem métodos diagnósticos sensíveis o suficiente para dar um diagnóstico preciso e de fácil. O diagnóstico em geral da doença é altamente laborioso, exige uma equipe com alta expertise na execução das técnicas de laboratório. Então, não existe um kit diagnóstico padronizado que você possa usar e dê o diagnóstico facilmente, como existe da chikungunya e da dengue. Então, há também, essa é uma frente de pesquisa importantíssima, né? Desenvolver métodos diagnósticos que sejam sensíveis e que não dê reação cruzada com o diagnóstico da dengue. Esse é um grande problema, ainda é um grande desafio para toda a comunidade científica, não só no Brasil, no mundo inteiro, no desenvolvimento desses métodos.
Doutora Cíntia, então a resposta para a pergunta é não, né? Não tem como ter engravidar hoje com segurança de que não vai haver contaminação pelo Zika.
Por enquanto, agora a tendência, como aqui na nossa região houve uma epidemia explosiva em 2015, então a gente acredita que uma boa parcela da população já está imune, teve Zika, mesmo que não tenha sintoma, porque 80% a 90% das infecções são assintomáticas, as pessoas têm e não sabem que têm. Então, eu acho que já é uma situação um pouco diferente, eu acho que uma boa parcela já está imune à doença, então. E aí o vírus não está circulando naquela intensidade que circulou no início, em 2015. Então, eu acho que eu aconselharia uma pessoa que está pretendendo que ela engravide. Eu acho que ela vai... agora que ela, durante, ao longo de toda a gestação, ela toma as medidas de prevenção, que é se proteger contra a picada do vetor, evitar mosquitos dentro de casa, se proteger, usar roupas, calça comprida, usar repelente e também se proteger, evitar, tomar medidas para evitar a transmissão sexual da Zika durante a gravidez.
Ao mesmo tempo que a doutora Celina ganhou o prêmio, que ela atribui à equipe dela de uma das cientistas mais influentes do mundo, a impressão que dá é que quanto mais seu trabalho brilha, mais fica exposta à precariedade do saneamento no Brasil. Os cientistas são pessoas muito inteligentes, inteligentíssimas, e eles sabem onde é que está a origem do problema. Como é que o Brasil vê essa questão de estar exposto também? Pouco se fala disso, mas ele sabe que a responsabilidade é dele quando ele não faz abastecimento, quando ele obriga as pessoas a racionarem, a viverem com água descoberta dentro de casa. Enfim, é uma questão que nada mudou nesse aspecto, embora o Brasil saiba que tem responsabilidade nisso.
Eu acho que é interessante ver que você está trazendo essas doenças, né, que podem ser transmitidas, um vírus pode ser transmitido por vetor, né? Elas realmente, os locais onde tem essa desigualdade, essa diferença, né, entre a população, a população fica muito mais vulnerável a esse tipo de infecção e doença. A gente diria que no caso de ter também uma infecção causada por vetor, acabamos... sim, todos os grupos populacionais ficam expostos.
Não é? Mais outros
meios, né? Exatamente, exatamente. Mas nós diríamos o seguinte, que eu acho que isso chama, sim, a atenção para a desigualdade. É importante que se estude, e mais do que se estude, que tenham ações para minimizar essas diferenças. Eu estou concordando com você.
Eu vou fazer uma pausa. Nós estamos, a Rádio Jornal está acompanhando a Copinha. André Luiz tem informações?
Boa tarde, Graça. Boa tarde, aos amigos do consultório. Pernambuco muito bem no início dos seus jogos na Copa São Paulo. O Sport vai vencendo na cidade de Cravinhos a equipe do Batatais por 1-0. E o Náutico, que está jogando em Votuporanga, no interior paulista, vai vencendo o Mirassol por 1-0. Portanto, primeiro tempo nas duas partidas, Náutico 1, Mirassol 0, Sport 1, Batatais 0, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Bom, e a gente volta para falar sobre o Zika vírus, a microcefalia. Doutora Cíntia Braga, é uma pergunta cruel para fazer para uma médica. Mas o Brasil estuda, ventila-se a hipótese de permitir a mulher grávida de um bebê com microcefalia que ela faça o aborto. Qual é a sua ideia sobre isso?
Essa é uma questão muito... Alguns países da América Central, eles... A legislação permite, né? Que a pessoa, que tenha uma... se saiba que o feto está afetado, permite, né? Eu acho que para se pensar, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal de cada um, né? Da mulher, eu acho que é uma decisão dura e eu acho que, infelizmente, ainda não há leis, né? Eu creio que a justiça deve estar pensando em discutir essa questão, né? Mas eu sinceramente acho que é uma decisão pessoal da mulher, dar continuidade ou não, mas tem a lei é proibida no Brasil o aborto, então
na verdade é uma discussão que iria se criar em função dessa.
Eu acho que seria
como
um bom
três casos, né? Estupro, colocar em risco a vida da mãe e quando o bebê está sem cérebro, seria uma quarta alternativa que não foi viabilizada ainda, diga-se de passagem, né?
Agora, a anencefalia hoje eu creio que sim, mas assim, na Zika especificamente, que não é anencefalia, né? É um defeito congênito que você tem vários graus, né? Tem vários níveis de gravidade. Ninguém sabe como aquela criança vai evoluir depois que nascer. Então, Eu acho que é uma questão a ser definida pela sociedade e pela justiça, né? Eu acho que esse caso precisa ser discutido, né? E haver uma lei, eu acho que tem que haver alguma discussão nesse tipo.
Se for haver uma discussão desse tipo, doutora Celina, vai se levar em consideração os vários níveis, os vários graus de microcefalia. E em que momento isso é possível estabelecer? Só depois que o bebê nasce?
Não, eu acho que especificamente durante a gestação existem métodos ultrassonográficos que permitem visualizar, não é, por exemplo, as características de malformação ou as características de desenvolvimento do feto. E também poderiam ter exames sorológicos ou exame do líquido amniótico da mãe. Eu acho que todas essas questões devem ser vistas no contexto da gestação e no contexto desse acompanhamento pré-natal. Porque defeitos congênitos, eles não são só por causa do vírus Zika. Quer dizer, se existem outras doenças, né, outras infecções, né, virais e não virais, e mesmo defeitos metabólicos, onde as crianças têm essa possibilidade. Então, a discussão sobre aborto é importante, é uma discussão importantíssima, né, de ser levada em termos da sociedade como um todo. E essa parte, quer dizer, tornou-se mais agudo, não é, durante essa epidemia de microcefalia por essas questões, mas eu acho que é uma discussão ampla que deve ser feita e tem que ser discutida. Outros países, como Cíntia já abordou, né, outros países já têm uma legislação um pouco mais flexível, que permitem a interrupção frente a problemas de saúde ou mesmo frente a um desejo materno de levar ou não essa gestação adiante.
Quanto tempo mais, doutora, será necessário para que vocês possam saber exatamente como é que o vírus Zika vai agir ao longo do tempo, já que por enquanto não se sabe? Quanto tempo mais será necessário?
Eu acho que com a velocidade de geração de conhecimento que ocorreu, né, após, eu creio que não vai levar muito tempo, não. Acho que uns 2 ou 3 anos já se vai ter uma quantidade de informações muito maior sobre a doença, porque tem muitos grupos de pesquisa investigando isso no mundo inteiro, e grupos muito bons. Então, eu creio que isso vai ser definido bem brevemente.
Pois não, doutora.
Mas só complementando o que Cíntia falou, quer dizer, surgiu-se agora uma grande oportunidade de múltiplas equipes trabalhando em conjunto, né? Então, hoje, a gente vê exatamente esse movimento internacional de harmonizar os protocolos de pesquisa para que análises possam ser feitas da forma mais rápida possível com o maior número de participantes. Então, isso traz uma velocidade de trabalho maior.
Agora, o que mudou na sua vida esse título? Que o Brasil se orgulhou muito de que ele tenha vindo para uma cientista daqui, do Nordeste.
Olha, primeiro eu acho que traz esse prazer, né, de ter sido alguém que está aqui trabalhando no Nordeste, trabalhando numa instituição de pesquisa e ter conseguido. Então, traz essa satisfação. Mas do ponto de vista pessoal, assim, muda muito pouco. As nossas rotinas de trabalho, não tem nenhum prêmio em dinheiro. Talvez mude um pouquinho porque a gente fica mais solicitada para falar na rádio, na televisão.
Mais espaço para a causa, né?
Mais espaço. Isso é muito bom também. A gente conhece também outros grupos, né? Sai um pouco da nossa rotina. Mas do ponto de vista pessoal, assim, vamos dizer, traz um momento só de visibilidade, depois a gente volta A gente sabe que a fama é muito transitória.
Mas talvez você ganhe esse título de novo ano que vem, depois do ano, depois e depois, porque o material está tá aqui, né? Nas mãos. O mundo todo está vendo, mas acho que vocês vão acompanhar e vão dar resultados ao longo do tempo.
É, eu espero que muitos outros brasileiros ou pessoas interessadas e que tenham se esforçado nesse processo sejam também reconhecidas.
Agora, tem uma coisa que eu precisava dizer para o ouvinte, para que a gente possa saber como é importante que a gente cobre que o nosso país dê um ensino de qualidade. Doutora Celina Turk, essa que está aqui reconhecida como cientista, eu vi o currículo dela, sempre estudou em escolas públicas, pelo menos a formação superior. Me diga como foi esse
caminho. Eu sempre estudei em escolas públicas. Gostei muito de você ter feito essa menção, acho importantíssimo a universidade pública. Estudei na Universidade Federal de Goiás, tive excelentes...
Fiz medicina lá,
depois fiz mestrado na London School com a bolsa do CNPq.
No órgão federal também,
órgão federal públicos. Isso me propiciou entrar em contato com muitos pesquisadores de lá, que no momento que aqui teve a epidemia, eu fiz um contato imediatamente com eles, já os conhecia, já tinha essa rede de contato. Fiz doutorado na USP, também
escola pública,
financiado também por um órgão federal. Então, eu acho que a ciência no Brasil e no mundo, ela transita nessa esfera pública. Então, é muito importante que esses locais de formação de pessoas, né, de profissionais, que eles sejam mantidos com alto grau de qualidade, que as pessoas tenham oportunidade de ir para fora, né, de fazer, estudar em boas escolas, de voltar e formar seus grupos de pesquisa. Então, eu acho que esse aspecto é fundamental.
Mas o interessante é que você está dando a sua contrapartida, né? Você estudou, o governo pagou seus estudos e você está devolvendo para ele com juros e muita correção monetária, né?
Olha, muito obrigada. Eu espero que sim, espero que sim. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo de trabalhadores da saúde. Eu acho que tem muita gente competente, muitos profissionais durante essa epidemia. Não posso nem citar o nome de todos, que trabalharam exaustivamente para entender o que estava acontecendo, dando assistência, principalmente os profissionais de ponta na área, infectopediatras, neonatologistas, o grupo de, de atendentes, e todo esse grupo da área de saúde que fez um trabalho hercúleo num momento de grande crise na saúde pública.
O governo ajudou na sua formação de alguma maneira também, doutora Cindy?
Sim, eu também, como Celina, estudei na Universidade Federal de Pernambuco, na escola pública. Fiz mestrado na Universidade Federal de Pernambuco em Medicina Tropical. E doutorado também na Universidade Pública, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA. E também trabalho na Fiocruz com instituição pública. Então, minha trajetória de vida, inclusive como médica, sempre foi no setor público. Assim.
E você trabalha hoje também em órgãos públicos, só, Celina?
Sim, eu...
Interessante. Com esse currículo, eu poderia estar ganhando muito dinheiro aí em consultórios particulares, né? Mas estão devolvendo pro país o que ele investiu.
Eu acho que tem uma carreira universitária que é uma carreira muito interessante de oportunidades de conhecimento, não é? Eu acho que oportunidade de conhecimentos, oportunidades de entrar em contato com outras pessoas interessantes, então eu acho que isso é mais do que um pagamento.
Vou fazer uma pausa e volto já para poder começar a responder as perguntas dos ouvintes. Celina, como foi que você recebeu? Onde é que você estava quando você ficou sabendo que a revista Nature colocou você num grupo de 10 cientistas mais influentes do mundo?
Bom, foi... Eu estava em casa na véspera...
Você mora onde?
Eu moro em Parnamirim.
Ah, você mora aqui no Recife.
Em Recife, em Recife. Uhum. Sou recifense há 8 anos.
Você estava em casa, então.
Estava em casa e recebi um telefonema de uma jornalista de Portugal. e perguntando como eu me sentia. E para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia.
Estou sentindo agora.
Exatamente. Então, ela que me deu a notícia, foi uma surpresa. Então.
Muito bom. José Carlos, boa tarde. Alô, Zé Carlos?
Alô.
Eita, tá tão baixinho o seu telefone. Fala um pouquinho mais alto, Zé, por favor.
Alô, Zé Carlos.
Vamos tentar?
Alô, posso falar?
Agora melhorou.
Beata, e boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria saber dela, fazer uma pergunta, se ela me pudesse esclarecer. É que, sobre esse negócio da zika, da dengue, esse tipo de coisa, aí veja bem, aquele bichinho que fica na água, aquilo só é da muriçoca, porque o rapaz chegou aqui para tirar o agente de saúde aqui em casa para olhar, e encontrou num vasilhame aquele bichinho. Aí ele disse, olha, pode ser da dengue, pode ser da muriçoca. Aí ele levou para fazer análise. Aí quer dizer, se da dengue dá problema como já existiu, e for da muriçoca, não tem problema nenhum.
Então, deixa eu saber, doutora Cíntia, você sabe que mosquitinho é esse que o Zé se refere?
É, na realidade, deve ser as larvas que têm do mosquito, né? Que ficam na água e se desenvolvem
um mosquitinho.
Se, realmente, o mosquito... Tem, aqui, nós, no Recife, temos muito, tanto a muriçoca, né? Que é o culex, como a Aedes, que então, às vezes fica difícil para você olhar, ver a olho nu de que mosquito é aquele. Mas, independente de ser a Aedes ou o Culex, tem que cuidar, porque o Culex também, a muriçoca também transmite doenças, né? Filariose. Recife é uma das poucas áreas endêmicas de filariose. Do Brasil atualmente. Então eu acho que ele tem que se cuidar, seu José precisa cuidar para não acumular água de forma nenhuma e se prevenir da picada de tanto da muriçoca quanto do Aedes.
Porque... É aí que está o problema, ele tem que acumular água, porque aí ele não tem água todo dia. A Compesa não fornece água todo dia. Isso. Né? E cidades que passam 20 dias aí no Agreste.
Isso.
Então
isso.
A questão é se tiver água. Tente mantê-la tapada, né? O vasilhame com a tampa, né?
Isso.
Quer dizer, eu nunca vi nenhuma campanha aqui, doutora Cíntia, que alguém se preocupasse em distribuir vasilhames com a tampa pronta para gente pobre. É difícil você encontrar tamponamento para algumas vasilhas.
Isso,
né?
Isso.
Elas são
geralmente
sem...
baldes.
Tem tamponamento.
Fica difícil, realmente.
Então, vocês vão ter muito trabalho pela frente ainda, viu? Lampião, boa tarde.
Oi, boa tarde, Cataruz.
Pois não, meu querido.
Você voltou e voltou bem. Agora, só que é o seguinte, a senhorita, tá, a senhorita também, era totalmente competente. Olha, eu quero fazer uma pergunta para a doutora. É que tem milhões de brasileiros escutando, valeu? Olha, escute bem, o índio, ele vive na Amazônia, certo? Tem fundamento para falar. Ele é picado por abelha, por mosquito... Mas por tudo. E a gente vê a microcefalia, não vi ainda na comunidade de índio. Mas, pá, isso é transmitido pelo rato. É pelo rato, o rato que morre aqui, é pelo, sei lá, uma pessoa que está morta no cemitério. Será que não é uma coisa, uma coisa que o mosquito morre? Outra coisa que eu quero falar também. Será que uma pessoa com AIDS e o mosquito morde ela? O mosquito pica ela e pica eu. Tem condições de transmitir a doença dele para mim?
Doutora Sabina.
Muito obrigado, Lampião do Guadalajara, Paudade.
Olha, eu vou tentar responder para o senhor da seguinte forma. Tem alguns vírus que os mosquitos dão conta de passar de uma pessoa para outra, mas tem outros que não, tá? O vírus da dengue e o vírus do Zika... O mosquito passa de uma pessoa para outra, mas o vírus da AIDS não, HIV não. Já sabe que é por secreção que é por relação sexual à transmissão. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, dos mosquitos, principalmente esses mosquitos que vivem nas cidades, porque o Aedes, esse mosquito da dengue, do zika e do chikungunya, ele é um mosquito que gosta muito de cidade, né? E gosta de lugares, de dentro de casa, né? Então, por isso que a gente tem que manter a casa sem os copinhos d'água, com as plantinhas, fechando os reservatórios, os baldes e tudo mais. Mas, agora, o que acontece em áreas, por exemplo, de floresta, às vezes a gente não sabe muito, mas índio também tem muitas doenças. E, principalmente, índio morre muito quando chega novo vírus lá. Né? O senhor lembra que quando chegou o sarampo nas aldeias indígenas, morria muita gente. Então, o vírus tem essa população que vai de um lado para o outro, hoje viajando e passando de um lugar para o outro, então isso também gera uma circulação também de muitos vírus que podem ou não, né, ser transmitidos.
Vou fazer uma pausa e volto já com o telefone aberto. Bom, a doutora Cíntia Braga está à frente aí do projeto da aprovação da vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, uma vacina que será pública. Quando for desenvolvida, ela vai ser dada em massa. Porque hoje temos um laboratório, é parecido, doutora Cíntia, que a gente está fazendo, a que já vende hoje?
A que já vem sendo aplicada, não, ela é um pouco diferente, né? Essa vacina, ela é de vírus atenuado e ela serve para os 4 sorotipos e é uma dose única,
maravilha.
A outra são 3 doses.
E fica pronta quando, a senhora acha?
A vacina está pronta. O que nós precisamos é saber a capacidade da vacina de proteger contra a dengue, porque é importante que nós saibamos que a dengue é uma das principais causas de morte por doenças transmitidas pelo mosquito da dengue, o Aedes. No Brasil, em 2016, mais de 500 pessoas morreram de dengue no Brasil. Então, nós temos que nos proteger do Aedes de todas as formas, para a gente se evitar, não só contrair a zika, mas a dengue e a chikungunya, que são doenças muito graves também. Então, essa vacina, se ela realmente for comprovada a eficácia dela, vai ser um grande avanço, porque, vejam, 500 pessoas morreram no Brasil. Então, se ela realmente proteger, vai ser vai haver um impacto muito grande.
Se economizar uma, já fará sentido, né?
Isso.
Josisnar, boa tarde.
Boa tarde, Leandro.
Pois não, Ju.
Boa tarde, as doutoras. Sou professor de biologia, mas não tem o know-how que as doutoras têm, né? Eu gostaria de saber, quais são os sintomas da zika em pessoas adultas, né? Já que elas disseram que, na maioria dos casos, é assintomático. Mas quando é assintomático, quais são os sintomas da gente, nós que somos adultos?
Doutora Celina.
Basicamente, é febre, que pode ser, inclusive, baixa, e umas erupções na pele, umas manchas na pele, como se fosse um sarampo, né? E às vezes dá também uma conjuntivite, uma espécie de uma conjuntivite, e normalmente a pessoa não se sente muito mal. Tanto que no começo, quando apareceu zika no Brasil, se achava que era uma dengue, alguma coisa leve, até falava, olha, parecido com dengue. Mas só que mais leve, não tinha tanta dor nas juntas e assim por diante. Então, no adulto, né, ou nas crianças, essa infecção ela aparece dessa forma, como se fosse uma doença, até vamos dizer, não tão grave. O que ela acabou sendo muito grave foi quando se viu que na gestação podia causar esses efeitos de causar deformidades ou anomalias no feto, no desenvolvimento do feto e principalmente no cérebro, não é? Agora também ficou evidente que alguns adultos, não todos que tinham essa zika infecção, podiam ter uma síndrome, que chama síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica, que é uma doença neurológica que acomete membros. Então, há um enfraquecimento dos membros inferiores. A pessoa pode ter dificuldade para caminhar e, assim, e até ter outras... ou problemas mais graves, como encefalite e assim por diante. Então, uma doença que parecia uma doença leve pode ter complicações para o sistema do sistema nervoso central mais graves.
O Alberto Lucena diz assim: estamos muito orgulhosos de termos em Pernambuco uma cientista do quilate, doutora Celina Turk, digna e merecedora de todos os nossos reconhecimentos e homenagens. Nossa gratidão e parabéns pela sua garra e determinação. Uma verdadeira heroína. Abraço, diz o Alberto Lucena. E o Jairo Gomes diz assim: trabalhei com a doutora Cíntia na pesquisa sobre doenças tropicais, filariose. Excelente pesquisadora. Estou muito feliz em ouvir. Imagina eu ter essas duas aqui, então, fazendo meu consultório, Jairo. Estou bem feliz. Doutora, essa possibilidade de transmissão sexual da Zika, tem casos já comprovados que foi por essa via única?
Como?
Cíntia, doutora Cíntia, doutora Celina, por favor.
Ah, sim. Tem comprovado, sim, casos de pessoas, por exemplo, o primeiro caso confirmado de via sexual foi um cientista americano que foi à África, né, e depois voltou para os Estados Unidos. E a mulher dele, né, ficou comprovado que não só ele tinha adquirido a infecção, né, na África, e ao voltar para os Estados Unidos, ele passou para a mulher. Depois desse caso descrito na literatura, muitos outros casos também foram descritos.
Doutora Cíntia.
Não, eu queria complementar a Celina dizendo que várias pesquisas estão sendo desenvolvidas em diferentes países para realmente entender melhor essa via de transmissão, a via de transmissão sexual. Mas já está praticamente comprovada que a Zika ela é transmitida por via sexual.
Também. Aí assim, se a mulher estiver contaminada, contamina o marido e vice-versa.
E vice-versa. Isso.
Mas assim, dos casos que tivemos aqui, dos bebês com microcefalia, nós não temos um registro aqui em Pernambuco. Não, isso não foi provado.
Não, infelizmente.
E como é que
não.
Vocês estão fazendo para chegar ao diagnóstico de como foi que essa mulher foi contaminada?
Não, é muito difícil. No nosso contexto aqui, que é um contexto que existem muitos mosquitos, você diferenciar se a exposição daquela pessoa ao vírus Zika, se foi por via sexual ou por picada de inseto. Realmente é muito difícil. Eu acho que precisam ter outros estudos como esse, assim, de pessoas que contaminam outras em áreas que não tem um mosquito, nem tão contaminadas, como o exemplo desse pesquisador americano. Mas realmente eu não estou sabendo detalhes do desenho dessas pesquisas, mas eu sei que vários estudos estão sendo conduzidos nesse sentido.
Ah, dengue, quando a gente tem, a gente sabe, já se fala tanto em dengue há tanto tempo que a gente quase que decorou. Uhum. A chikungunya, como ela vai sofrer muitas articulações, já se inclina um pouco o olho para ela. E o Zika?
Olha, o Zika, o que se chama mais atenção é são essas erupções na pele, são essas exantemas que a gente chama, essa vermelhidão na pele. Parece que a pessoa de repente ficou como se fosse um sarampo, né? E que passa rapidamente. Não é uma doença onde as pessoas se sintam aquele mal-estar tão grande como sente na chikungunya e na dengue. Por isso que ela tinha essa conotação de doença mais branda, quando depois se descobriu que por trás desse vírus, né, tinha também esse aspecto de afetar o sistema nervoso, que é tão importante durante a gestação, que é onde está se formando o sistema nervoso do feto, né, e também adultos nessa síndrome de Guillain-Barré, que afeta os membros inferiores e pode dar encefalite.
É certo que chikungunya e Zika só teremos uma vez? Para provar cientificamente isso?
Sim, sim.
Imuniza.
A princípio, sim.
Se uma mulher tiver Zika, ela pode engravidar depois de quanto tempo?
Porque ainda não se sabe quanto tempo
ele fica
a viremia, né, ocorre. Então, acho que teria que dar um intervalo, não sei. Ainda não há informações suficientes, mas eu daria um ano, pelo menos, de intervalo. Mas eu acho que ainda não há evidência científica suficiente para dizer, olha, você só pode ter filhos daqui por precaução, eu daria um intervalo maior. Se bem que essas bebês que nós temos visto, né, as mães se infectam e o bebê, quando nasce, ele é rara a viremia, né? A maioria só tem as defesas, mostra que ele se infectou dentro do útero, mas quando nasce já o vírus já não está viável, tem mais a sequela da infecção dentro do útero. Mas realmente eu não posso afirmar, a gente ainda não pode afirmar exatamente quanto tempo de intervalo a gente deve dar.
Era preciso fazer um exame, talvez, né? Que esse
eu daria pelo menos um ano, esperar, aguardar pelo menos um ano para engravidar.
Se serve de consolo, ela estará imunizada, né?
Está imunizada, aí não há risco mais dela
ser contaminada.
Voltar a se contaminar.
Gildo, boa tarde.
Boa tarde,
Jata. Pois não, Gil.
Eu queria, assim, é uma coisa que me deixa pensando no futuro. Se um dia, pronto, essas crianças começarem a namorar, né? Com microcefalia. Se eles tiverem filho, será que vão nascer com o mesmo problema? Coisa que vem na minha cabeça, o futuro. Ninguém sabe, né?
Doutora Celina.
Olha, é bom que se diga que o tamanho... Essa microcefalia, dependendo da gravidade, eu acho que indica um desenvolvimento muito difícil, vai ter um desenvolvimento muito precário nessa criança. Então, o que a gente pode dizer é que, às vezes, são crianças que vão realmente ter uma qualidade, né, uma possibilidade de vida mais reduzida, e de interação social também muito pequena. Então, é difícil dizer qualquer coisa a esse respeito, né? Mas ele não transmite para os filhos dele. Isso não é genético.
Ele vier a ter.
Mas assim, não é genético. Agora, vamos dizer, o desenvolvimento pode ser muito retardado, muito dificultado, não é? Em relação a isso, o crescimento também.
Doutora Cíntia, a Anne pergunta, ela diz que está grávida de 19 semanas e pergunta até quantas semanas meu bebê corre o risco da contaminação.
Olha, eu acho que esse risco existe ao longo de toda a gravidez. Ela, estando grávida, ela precisa se proteger contra a picada do Aedes, não só pela zika e pelo risco, mas também pela chikungunya, porque a chikungunya também afeta o feto. Ela já, assim, durante a epidemia de chikungunya que teve, tivemos vários casos de crianças afetadas, já nasceram, transmissão vertical da chikungunya, né? Então, eu acho que ela tem que ter esse cuidado até o bebê nascer, infelizmente. Ela tem que se cuidar e se proteger, principalmente. Evitar andar em lugares... Eu evitaria andar em lugares que tivessem muita mata, arborizados, sombreados, lugares onde tenha muita muriçoca. Muriçoca que a gente não sabe se é Aedes ou Culex, né? Então eu teria muito medo de mosquito, né? Até concluir a gestação.
Doutora Celina Turque, até que qual é o bebê com microcefalia grave mais velho que vocês têm registro? Com que idade?
Eu acho que 1 ano e 8 meses, 18 meses.
Só?
Assim que a gente, dessa epidemia, né?
Não de outros casos. É uma doença que encurta a vida ou pode se tornar adulto?
Eu acho que dependendo da gravidade, né? A gente tem que ver que tem casos de aborto, né, espontâneo devido à infecção pelo vírus Zika, natimortos, crianças que já nascem e mortas ou que morrem em pouco espaço depois do nascimento, e algumas que sobrevivem mais tempo. Então, dessa epidemia, já tem, aqui do Nordeste, já tem crianças com 18 meses.
Doutora Celina Turque, muitíssimo obrigada pelo consultório, doutora, e parabéns, viu, pelo título, pelo reconhecimento.
Eu que agradeço, prazer estar aqui com você.
Doutora Celina Braga, muito obrigada e parabéns também pela cruzada.
Muito obrigada também pela participação obrigada pelos ouvintes terem escutado a nossa conversa.
Escutaram e gostaram muito. Essa conversa que vai ser reprisada às 3h20 da manhã. Agora são 3h57.